E já estamos de volta ao vivo com o Difusor Amanhã, aqui pela Rádio Difusora de Alagoas, canal 960. Vamos juntos até às 9h30 com muitas informações para você, tá certo? Deixa eu, com muita satisfação, abraçar minha querida Lídia Ramírez, né? Estava até falando aqui, falou do ar com o professor Vieira, que aí não precisa lembrar o ano, né? Mas é tão legal, porque foi aqui nessa casa, nessa emissora, professor, que nós começamos há alguns anos. Que não era nessa casa, né? Foi em 95. Você ainda veio primeiro do que eu. Você lembra o mês, Lidinha? Eu acho que eu... Não, acho que foi antes. Eu acho que eu comecei em março aqui. Eu comecei em março e tal. Aí, coincidência ou não da vida, a Lídia foi para a Gazeta e momentos depois eu fui também. Né? E essa coincidência, satisfação em ver. E por coincidência, hoje eu estava brincando muito, para você que é ouvinte da Rádio Difusora e ouvinte antigo, lembrando das peripécias de Antônio Avelar e Edson Sabino. Né? Nosso Edinho, que deve estar ouvindo a gente agora, ele é cego, né? Ele não gosta que chame ele de deficiente visual, e a gente estava lembrando das peripécias que ele fazia com Avelar já doente, né? Que fique claro que não era vingança, né? Mas se fosse também seria merecido, porque o Avelar mexia demais com o nosso Edson Sabino. E tem uma que eu não esqueço nunca, o Avelar, nosso saudoso Antônio Avelar, que já estava bem debilitado por causa do diabetes, e aí o carro da rádio levava ele todos os dias em casa, na Kombi dele, né? Levava ele, aí coloca seu Avelar dentro. E lá vem o Edson Sabino, professor, cego, totalmente cego, chega um palmo na frente do nariz. Simplesmente sobe na Kombi e liga a Kombi. Quem vai levar em casa sou eu. O Avelar gritar desesperado dentro. Você vai me matar, ceguinho. Sai daí, não sei o quê. E hoje eu estava rindo pela manhã, lembrando dessas coisas. São coisas do rádio. Lá se vão 20 anos, né? Há 20 anos eu começava aqui, né? Aliás, pelas... 21. Eita, Lidinha, mesmo. E eu falo isso porque, nas minhas contas, eu sempre estabeleci o dia 1º de março como o dia que eu comecei. Então, vai ficar com o 1º de março daqui para frente. Professor José Vieira da Cruz, vice-reitor da Universidade Federal de Alagoas, né, recém-eleito para comandar a maior instituição pública de ensino superior aqui do nosso estado e com muitos desafios. A gente sabe que fazer educação no Brasil não é uma missão simples, principalmente quando existe, né, uma condição financeira exígua. E a trajetória, por si só, do professor Vieira já serve como uma inspiração, né, porque... Ele começou como office boy e chegou a vice-reitor da Universidade Federal de Alagoas. Professor Vieira, bom dia, muito obrigado pela participação ao vivo aqui com a gente.
Bom dia, Oscar Mello.
Inicialmente, sobre esse desafio de compor a nova gestão, né, que tem a missão de comandar a Universidade Federal de Alagoas. Bom dia.
Bom dia, Oscar Mello, e aos ouvintes do programa Difusora Manhã. Veja, o desafio no momento de crise é uma oportunidade, né? É uma oportunidade de trabalhar e de construir um novo projeto para a Universidade Federal de Alagoas, que é a maior instituição pública de ensino do estado, não porque tem o maior orçamento, não porque é a mais antiga, mas porque reúne profissionais de extrema qualificação, laboratórios e condições de oferecer à sociedade alagoana conhecimento, né, e formação humana necessária para desenvolver esse estado. A gente está assumindo um momento de extrema adversidade, não são tempos de bonança, ao contrário, são tempos de tormenta, mas tanto as instituições quanto as pessoas, elas devem e podem ser melhor avaliadas não em momentos de fartura, mas no momento de adversidade. Então é nesse momento de adversidade que instituições sólidas como a Jovem Senhora, que é a Universidade Federal de Alagoas, que já completa 55 anos, mostra o seu vigor e a sua capacidade de se reinventar frente a um contexto de restrições orçamentárias e financeiras. Então, nesse sentido, eu me sinto até agraciado pela oportunidade de estar junto com a professora Valéria Correia, que é uma pessoa que tem uma origem social bastante destacada, e um grupo de gestão que está motivado a enfrentar esse contexto. Vamos ter de tomar medidas duras, é verdade, isso faz parte, e é interessante também porque as pessoas falam muito em crise, mas só se dão conta da crise quando ela chega à sua porta. E a gente está se dando conta disso agora, e vamos ter que levar a comunidade a essa realidade. E diante da realidade, fazer as escolhas.
Agora, professor, eu particularmente acredito que o senhor, como entusiasta da educação, até pela sua trajetória de vida, né, em Sergipe, começando em programas que estimulavam o jovem, né, a começar a discutir a cidadania como uma coisa essencial para o futuro, não é o cenário ideal, né? É uma pena que haja essa necessidade de se reinventar, de se readequar, né, quando o cenário deveria ser totalmente diferente. Pode parecer uma colocação clichê, né? Mas não dá para imaginar um país onde não se investe o suficiente na educação, né, professor?
Perfeito, eu concordo com você. Mas veja, quando eu comecei, me adentrei na universidade na década de 80, ainda como office boy, a universidade era ainda mais seleta e ainda mais restrita à sociedade brasileira. O tempo passou e hoje a universidade pública brasileira se expandiu. Então a gente saiu da casa de 2, 3 mil alunos ano para algo em torno de 30 mil, 40 mil alunos. Na época em que eu entrei na universidade, quantos José Vieiras desistiram da universidade porque não tiveram uma bolsa, não tiveram um projeto de apoio? Hoje a gente de fato enfrenta uma crise, mas a gente enfrenta uma crise porque a universidade e a sociedade brasileira avançou. Avançou no sentido de garantir mais acesso ao ensino superior. Por que a gente está em crise na saúde e na educação? Com todos os problemas, e aí não é uma defesa do governo, né, mas houve avanços no sentido da universalização do acesso ao ensino e à saúde. Isso tem um preço. O que a sociedade brasileira precisa avaliar é que esse preço precisa ser custeado. E quem deve custear isso? Né? Eu acho que ninguém é contra a tese de que a saúde deve ser universal, que o acesso à educação deve ser universal, mas a gente precisa discutir quem vai pagar essa conta. Né? E aí, ao discutir essas contas, você observa o problema dos impostos, da correta aplicação, dos desvios. E eu acho que a sociedade brasileira vive um momento muito interessante para avaliar isso. Ou seja, como é que nós financiamos a educação, como é que nós financiamos a saúde. Dizer que, por exemplo, como algumas analogias rasteiras fazem, que o ensino privado é mais eficiente do que o público, é desconsiderar aquilo que eu disse no início. Quem faz pesquisa de ponta, quem faz pesquisa básica, quem produz conhecimento nesse país são as universidades públicas. E pesquisa de ponta não é aquela pesquisa imediata. Pesquisa de ponta é algo que é feito, em função de critérios acadêmicos, e quando a sociedade precisa, você tem ela disponível. Vou dar um exemplo concreto. Recentemente foi divulgado uma reportagem, inclusive nas redes sociais, de um trabalho belíssimo de um grupo de pesquisa da UFAL com extrato de óleos de plantas nativas que servem como combate ao Aedes aegypti. Em outros tempos, talvez o Aedes não fosse tão prioritário, mas a pesquisa já existe. A ideia da universidade como centro de pesquisa de ponta e pesquisa básica é para quando a sociedade precisar, ela tem o estoque de conhecimento e a massa crítica necessária para responder às suas demandas. Quem faz isso? Não é o mercado, não é o imediato, não é o mercado imediatista. É a instituição pública que investe na formação humana, na construção da massa crítica. Veja o universo do jornalismo em Alagoas. Nós temos e reconhecemos que o COES precisa melhorar, mas ele é uma peça fundamental na formação dos recursos humanos e da massa crítica da comunicação no estado de Alagoas. Então, a universidade pública e o conhecimento não podem ser pensados apenas em termos de mercado, de imediato. Tem de ser pensado a médio e a longo prazo. A UFAL não nasceu do tamanho que é hoje. Ela nasceu pequena e cresceu. E com o crescimento dela, também cresce o conhecimento no estado de Alagoas.
Professor, eu tenho uma visão extremamente positiva da universidade pública Né? A UFAL sempre foi meu objetivo, né? Como eu acredito que seja de muitos secundaristas que querem ingressar em uma universidade federal de qualidade. Agora, pela sua experiência enquanto professor, por ser mestre em sociologia, por conhecer tão bem como caminha a sociedade, nós não vivemos um caminho hoje inverso de que a universidade pública ela é para quem tem condições de pagar, né, uma escola privada, e a escola privada ou e a universidade particular ou o curso superior particular acabou sendo para as pessoas que não têm condições de ingressar numa universidade pública, e aí o governo se vê obrigado a financiar, né? Não parece um contrassenso? A universidade pública, que deveria ser ainda mais democrática, acabou se restringindo a quem tem uma condição melhor, né, de ensino, né, em etapas anteriores. Enfim, eu acredito, eu sempre cheguei isso de forma muito injusta. Eu queria ouvir sua opinião. É como se a universidade pública hoje fosse para quem tivesse condições e a privada não.
Veja, Oscar, como é bom a gente ser entrevistado por alguém que reflete sobre essas questões, né? E você toca numa coisa muito importante, né? A universidade, primeiro, parte de um princípio que pode parecer paradoxal no início, mas você vai entender o meu ponto de chegada. A universidade deve partir da ideia da competência, do conhecimento, mas ela também precisa e deve ter um compromisso com o social. Nos últimos anos, as políticas de estados no Brasil têm assegurado que 50% das vagas sejam para alunos de escola pública. Então, essa questão que você coloca, que é algo que incomoda a sociedade brasileira, a universidade pública está atendendo. Há uma legislação que hoje nos coloca o dever de garantir, de reservar 50% das vagas para cotistas de escola pública e, em alguns casos, de afrodescendentes e indígenas. O que é que não está acontecendo hoje, Oscar? Então, a universidade hoje está aberta à sociedade, né? Mas o que é que não está havendo hoje? Não está havendo o outro lado, o governo que sinaliza essa condição para a universidade não tem garantido os recursos para assegurar essa política. Porque se nós abrimos, reservamos vagas para alunos, 50% de escola pública, há um percentual também desses alunos que vão precisar das políticas estudantis. Residência, restaurante universitário, bolsa, uma biblioteca mais robusta, laboratórios mais equipados. E nesse momento em que a universidade cumpre o seu dever institucional, atende à política de Estado de garantir, de reservar para os alunos de escola pública, né, para os alunos cotistas, afrodescendentes e indígenas, essas vagas, o Estado brasileiro, por uma questão de conjuntura política, econômica, que também não é só do Brasil, é internacional também, passa por um momento de dificuldades, né? Mas a gente sabe que essas dificuldades são conjunturais, elas vão e vêm. O importante é que existe hoje uma política que assegura, reserva 50% das nossas vagas para alunos de escola pública. O que não quer dizer que a gente está só elegendo o critério social, né? Esses alunos de escola pública têm de concorrer, prestar vestibular e lá têm de fazer os exames, provas, pesquisas em iguais condições com os outros.
Perfeito, né? Não é se discutir escola particular ou escola pública, não. É se exigir a excelência da escola pública, que ela ofereça ao aluno a condição. É porque é muito difícil compreender, professor. Nós temos uma capacidade impressionante de ter boas ideias, de ter modelos que acabam servindo de referência para o mundo. Fazendo um comparativo entre educação e saúde, nós temos, né, um sistema único de saúde, o SUS, que é admirado no mundo inteiro, né, onde representantes de outros países, recentemente, né, um representante da Inglaterra esteve aqui no Brasil fazendo um amplo estudo sobre o sistema único de saúde, um sistema que é altamente democrático, né, que ele prevê o tratamento, né, igualitário, desde a pessoa mais simples à pessoa mais, né? Eu só não gosto do texto do SUS quando ele diz atendimento gratuito. Não é gratuito. Não.
Há um custo.
Exatamente, há um custo. Né? E um custo que nós pagamos cotidianamente. Só que aí você vê que esse mesmo país que tem a capacidade de criar um sistema como esse é um país que investe 4,5% do PIB apenas na saúde. né? Enquanto você vê, eu citei a Inglaterra como exemplo, que investe 8,5%, o Canadá que investe 11%. Aí a gente vê, professor, o pré-sal sendo discutido agora e uma perda real prevista para a educação e para a saúde nesse ano de 2016, só com um pré-sal de 300 milhões de reais. Então, assim, me parece incoerente você ter grandes ideias, você ter grandes modelos, mas você parece que não consegue gerir isso. Isso, pegando esses dois eixos, educação e saúde, é muita cara do Brasil, professor.
É, agora a gente tem que levar... Eu acho que você tem, tem plena coerência no que você coloca, mas a gente tem que colocar duas coisas, né? O ensino superior, no caso, no Brasil, é recente. Nossas universidades são dos anos da década de 40, a Universidade Federal de Alagoas tem 55 anos apenas, enquanto universidades, as universidades europeias ou as universidades do Oriente Médio já são milenares. Né? Segunda questão, nossas universidades, além de serem tardias, elas demoraram a se democratizar. Essas universidades, existe um custo para isso. Se você, você falou da saúde na Europa, na Inglaterra, vamos analisar quem é que custeia isso. O SUS ele é fantástico na ideia da universalização, mas ele tem um custo. Né? Quem é que paga esse custo? Como é que a carga tributária está distribuída em nosso país? Se você for observar, as grandes fortunas não são tributadas.
Perfeito.
Quem é tributado é o servidor público, é o pequeno empresário, e as pessoas hesitam em discutir isso. Ora, uma sociedade... Existem dois problemas da humanidade na época moderna. A defesa da liberdade e ter liberdade com justiça social. A justiça social tem um preço. A liberdade também tem. Então, nós estamos vivendo um momento democrático. Que bom que estamos vivendo esse momento, que é nele que nós vamos encontrar a solução para os nossos problemas. Mas nós também defendemos a justiça social. Como defender a justiça social se, numa ponta, existem os escândalos de desvio de recursos públicos, na outra ponta, as grandes fortunas, né, os grandes empreendimentos econômicos se esquivam de contribuir com mais dividendos para o erário. Né, ou buscando formas de isenção, ou se esquivando da tributação das grandes fortunas. Então, a gente precisa avaliar qual é o custo do bem-estar da sociedade. Porque quando as instituições públicas e o Estado atendem devidamente às suas funções, seja usando racionalmente e aplicando de forma correta os recursos, seja... arrecadando devidamente os seus recursos, a quem ganha é a sociedade. A gente tem que fazer as duas pontas. A gente tem que criticar o gestor, e eu estou nessa condição, para que ele use o recurso de forma racional, transparente. E na outra ponta, a gente também tem que dizer à sociedade, olha, isso tem um custo, precisa ser financiado. Nós cometemos um erro estratégico, achar que o pré-sal ia ser suficiente como a fonte para financiar a expansão da universidade pública no nosso país. Só que o pré-sal, ou toda a cadeia que envolve o petróleo, está vivendo uma crise internacional, que não é só os escândalos da Petrobras. De um modo geral, o barril do petróleo saiu da casa de 100 dólares para baixo de 30 dólares. Isso inviabiliza qualquer modelo pensado há 5 anos atrás.
Imaginava-se no barril a pelo menos 44 dólares para que seja viável economicamente se extrair do pré-sal.
Perfeito.
Né?
Por outro lado, você tem as nossas instituições bancárias com superávit de ganhos, de dividendos. Por que não criar uma taxação, não para o correntista, mas para a instituição? Não taxar o salário, mas a renda, o faturamento das grandes empresas. Por que só o consumidor
tem que pagar? O senhor sabe a resposta?
Falta condições políticas para tomar as decisões.
Eu acho que o senhor foi perfeito nessa... questão... Única e exclusivamente política.
Nossa crise hoje no país não é econômica. Crise é política. Perfeito. As pessoas sabem o que fazer. Os políticos sabem o que fazer, mas não há condições políticas, não há, nesse momento, um projeto partidário ou lideranças políticas que sejam capazes de catalisar apoio e que tenham a coragem de tomar as decisões necessárias para que o país volte a crescer e que continue a cumprir aquilo que a Constituição Cidadã de 1988 determina. Para isso também é preciso que a sociedade amadureça, porque a classe política, Oscar, é um reflexo da sociedade.
Mas essa sociedade não é um reflexo do que a classe política, né, faz dela? Porque, por exemplo, o senhor que trabalha com educação, muitas vezes eu parei e pensei, será que manter o povo ignorante não é uma coisa deliberada, não?
É.
Porque é mais fácil você comandar você.
Há essa, digamos assim, existe esse vício de origem. As nossas elites no Brasil, por muito tempo, se mantiveram no poder justamente vulnerabilizando a educação. Isso é fato. Eles deixaram de ser barões e coronéis e passaram a usar os títulos de doutor como forma de legitimidade social. Mas hoje a sociedade tem avançado, a educação tem se universalizado. Não com a qualidade que nós desejamos, mas tem caminhado. E eu vou lhe responder com uma coisa que nós fizemos muito ano passado, eu e a professora Valéria. Nós respondíamos às pessoas, quando nos questionavam, e dizia o seguinte: você pode decidir quem vai administrar a universidade pelos próximos 4 anos. A decisão de escolher quem vai legislar no seu município, quem vai administrar o seu estado, é do cidadão.
Mas não é mais fácil você levar esse discurso, por exemplo, para dentro de uma universidade do que levar para o dia a dia, professor?
Temos de começar de algum lugar. A universidade pode e deve ser o farol da sociedade.
Quando o senhor fala sobre tudo muito restrito, por exemplo, hoje, num dia 1º de março, se eu não me engano, de 1898... Eu sou meio maluco com data. Que o Brasil teve a primeira eleição direta, né? Foi quando Floriano Peixoto deixou o poder e Prudente de Moraes assumiu, né? Aí, quando a gente falou em eleição...
Um alagoano, por sinal,
exatamente,
né?
Exatamente, o Floriano sai e assume Prudente. E que foi o segundo alagoano presidente, logo depois de Deodoro. Você sabe quantos por cento da população tem direito a voto? 1% da população. Não é isso? 1% da população, porque eram jovens acima de 21 anos, homens exclusivamente, né? Mas que não podiam ser soldados, não podiam ser isso, não podiam ser aquilo. É apenas 1% da população decidia o futuro do país. Né? Enfim, lógico, evoluímos bastante nesse sentido, né? Mas, enfim.
Posso responder sua pergunta com um pouco de história de Alagoas?
Pode,
eu
adoro.
Eu sou sergipano, mas, assim, há um intelectual alagoano pouco conhecido pela comunidade, mas que dá nome à Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, chamado Tavares Bastos.
Exato.
Tavares Bastos foi um grande deputado provincial no século XIX e ajudou a reforma do legislativo no Império antes mesmo da República. E eu não sei se você sabe, se as pessoas têm ideia, mas a ideia de substituir o voto por renda pelo voto de cidadãos alfabetizados, foi decidido antes da República, pela própria elite provincial. Porque eles sabiam que, como a educação era restrita a poucos, e eles colocavam como prioridade a formação dos seus filhos, quando o sistema ruísse, eles teriam acesso ao controle sobre o novo regime. E, de fato, a Primeira República, que tinha o desejo de ser democrática e cidadã, ela tem tardado a democratizar os seus benefícios para a sociedade, porque a elite brasileira, ela colocou essa questão do voto apenas para os cidadãos alfabetizados, o que diminuiu muito o universo de votantes. E essa expansão da universalização do voto, e essa expansão, universalização do acesso à educação e à universidade é a esperança que nós temos, pelo caminho democrático, das reformas, que a sociedade brasileira encontre o seu ponto de amadurecimento. Nós somos também um país jovem, um país que viveu vários descaminhos, né? E há várias formas de você resolver os problemas de um país, pela revolução ou pelas reformas. O Brasil tem optado pelo caminho das reformas. Lentas, graduais. A gente tem muito vício português de retardar a decisão até o último momento. Certo ou errado, não cabe aqui, a gente não pode mudar a história. Como cidadãos, nós apostamos na ideia que a educação ainda é o caminho. Mas para isso a gente precisa que pessoas como você, jornalistas críticos, que professores, que estudantes, acreditem que no seu cotidiano, esclarecendo as pessoas no seu dia a dia, ele está dando uma contribuição. A gente não vai mudar o mundo. Nós não somos Jesus Cristo. Mas se cada um fizer a sua parte, a sociedade, no seu devido tempo, vai encontrar o seu ponto de equilíbrio. E aí o ponto de equilíbrio é muito complexo. Porque como nós somos uma sociedade que valoriza a diversidade e a diferença de opiniões, a construção de consensos não é algo simples. Tem de ser algo negociado e consolidado ao longo do tempo.
Professor, só o ano corrigindo, é 1894, eu falei 1898, mas foi em 1894. Você acha que, como professor de História, eu estou conversando com o professor José Vieira da Cruz, né, que é vice-reitor da Universidade Federal de Alagoas, aliás, é um assunto delicioso. Ainda veio falar sobre universidade, mas está discutindo, né? Eu adoro, eu acho fantástico isso. Mas, por exemplo, o Brasil não está precisando de uma reforma de pensamento muito, muito ampla, porque a impressão que eu tenho enquanto brasileiro, só deixa esse papel com suas matérias aqui, enquanto brasileiro, é que nós temos uma terrível mania de querer sempre contar a história do vitorioso. Né, de criar heróis, né, de tentar contar a história através disso. Quando, na minha humilde opinião, né, nós deveríamos contextualizar mais a história. Vou citar um exemplo, tem um livro que eu gosto muito, que é Brasil, uma biografia, que parece uma bíblia, um livro sensacional que eu tive a oportunidade de ler recentemente. Vou pegar um evento histórico como exemplo. Né? Você chega lá, né, com a simpática princesa Isabel, quando ela assina lá a Lei Áurea, né, libertando os escravos, e aí você vai estudar história, o senhor como mestre de história sabe disso, né, vai estudar história e diz, olha, está lá a heroína dos escravos, Princesa Isabel, assinou a Lei Áurea em 1888, tal, libertando nossos escravos. Massa. Só que essa não é bem assim a história. Uhum. Tipo assim, quando eu falo contextualizar, é você dizer o que foi esse ato, quantos negros foram realmente beneficiados, porque apenas 5% da população, quando ela assinou a Lei Áurea, se eu não me engano, era realmente de escravos ainda, a maioria tinha sido tal. E naquele momento, na minha opinião, ela lançou o contexto de favela, tipo assim, ó, tu tá solto, tu tá livre, mas só. Porque a lei, ela é muito simplista, ela diz lá apenas, ó, eu liberto os escravos, tal. Não garante nenhum direito. Né? Não me encaminha. Eu estou tentando ser o mais coloquial possível, até pelo nosso universo extremamente eclético. Perfeito. De público. Não falta a gente contextualizar mais a nossa história, a gente tentar se entender melhor para, de repente, a gente evoluir, professor? Eu citei esse como exemplo, mas a gente pode citar vários episódios históricos.
Claro que falta, por isso que eu gosto da história. E não é a Princesa Isabel o nosso principal foco. A pergunta é, por que que o Império Brasileiro... Porque o Império Brasileiro ele surge como uma resposta à necessidade da elite escravocrata não acabar com a escravidão. Para a família imperial, a escravidão era um incômodo. Mas por que ela se manteve durante todo o Império? Porque a nossa elite latifundiária desejava e achava interessante a manutenção da escravidão. A própria Princesa Isabel, como abolicionista, na realidade, ela está ali apenas catalisando as contradições de uma sociedade que começa a alimentar o desejo de acabar com essa noda que foi a escravidão na sociedade brasileira e, por outro lado, ter de contemporaneizar os interesses dos latifundiários, do café, da cana-de-açúcar, a quem interessava a manutenção da escravidão. De fato, você tem razão. A liberdade sem a cidadania, ela tem um custo social. Por que que hoje nós temos, lamentavelmente, na história, na nossa sociedade, entre os presidiários, entre a população analfabeta, um grande contingente de afrodescendentes, da qual eu tenho orgulho de também ser originário? Porque não houve, junto com a ideia da liberdade, a justiça social, a cidadania. E a gente precisa entender que a princesa Isabel, enquanto pessoa, ela não foi a única responsável. Ela representa um contexto em que um conjunto das elites brasileiras se beneficiava com a escravidão. E que ela teve de contemporaneizar a pressão dos movimentos, das rebeliões escravas, como a questão do quilombo dos Zumbidos, do Quilombo dos Palmares, e tantos quilombos e fugas e rebeliões escravas que aconteceu, e as contradições de uma sociedade que não mais comportava essa condição de trabalho. Enquanto o mundo já caminhava para a Revolução Industrial e valorizava o trabalho livre, porque o trabalhador livre é um consumidor, o Brasil persistia, para atender os interesses da elite escravocrata, no trabalho escravo, que não aumentava o universo de consumidores. Então, essas questões deveriam ser mais debatidas na sociedade brasileira, porque não é o indivíduo, é o contexto. É a mesma coisa da gente dizer que quem construiu as pirâmides foram os faraós. Se não fosse o universo de escravos que mobilizaram aquela força de trabalho,
esmagados, né,
reduzir gigantesco. O problema da escravidão à decisão de uma mulher, apesar de importante, é diminuir as contradições de uma sociedade que, desde o início da independência do Brasil, foi capitaneada por uma elite latifundiária e escravocrata que se beneficiou da exploração dessas pessoas, desses seres humanos. E que, mesmo depois do fim da escravidão, não tem garantido a essas populações o direito à cidadania. Por isso que, embora seja polêmico, no contexto atual, há necessidade do Brasil de resgatar essas populações através de políticas afirmativas. O exemplo da questão do acesso à universidade pela universidade pública que eu defendo, inclusive para cotistas afrodescendentes e indígenas. Qual é o problema? Nós precisamos debater mais essas questões de modo mais racional, com dados, e não apenas
menos espalhafatoso,
com paixões.
Né?
Ou seja, essas são contradições que a Europa não vive mais. Essas são contradições que alguns países já desenvolvidos não vivem mais. Aí as pessoas falam, porque a Europa... É um outro contexto. Nós vivemos um contexto de 3 séculos de exploração colonial. Nós vivemos, após o contexto colonial, quase 1 século de escravidão. Depois da escravidão, nós não incorporamos essas pessoas ao universo da cidadania. Nós demoramos em democratizar o acesso à educação básica e à educação superior. Enquanto a Europa conseguiu garantir o acesso à educação básica no século XVIII, o Brasil ainda está comemorando agora, no final do século XX, o acesso à educação básica. Então, nós temos uma pressa em função do nosso tempo histórico e que muitas vezes não leva em conta as contradições da nossa história. Né? E aí a gente observa muito que a nossa elite política ela não valoriza muito a exploração dessas questões. Né? E é tão bom quando a gente vê um veículo de comunicação abrir espaço para esse tipo de debate, porque isso esclarece, porque isso nos contextualiza melhor como nós chegamos até aqui e como e que caminhos a gente pode tecer para alimentar um horizonte de expectativas mais positivo para a sociedade brasileira.
Não tenho dúvida disso. Professor, olha, são muitos desafios, como nós colocamos, né? Eu só tenho a desejar toda a sorte do mundo ao professor Vieira, à professora Valéria, no comando da maior instituição de ensino público do estado de Alagoas, que é a Universidade Federal de Alagoas. Eu repito, parece uma coisa meio clichê, mas eu acho que o professor Vieira é o melhor exemplo do que é você investir na educação. Né? 14 anos entrando como office boy no projeto Bebenol, lá na Universidade Federal de Sergipe, sendo aluno em sequência de instituições públicas, como a Escola Técnica Federal lá de Sergipe, né? A Escola Normal, como também chamam, chegando até a universidade, depois chegando aqui em Alagoas, mas tendo uma base educacional, né, que permitiu que o senhor chegasse aonde chegou, Pode parecer uma pergunta boba para encerrar, mas eu queria que o senhor comentasse rapidamente sobre isso. O senhor tem noção do que o senhor é vice-reitor da mais importante instituição de ensino do estado de Alagoas. Pessoalmente, o que é que isso representa para o senhor?
Olha, é um presente e uma oportunidade de devolver à sociedade aquilo que a sociedade investiu em mim. E eu me sinto muito à vontade para dizer que estou muito feliz em estar num estado com belezas infindáveis, com um povo inteligente e trabalhador, e que eu percebo que precisa ser valorizado. E a universidade, dentro da minha área de formação, é o lugar, é o espaço onde eu posso contribuir, dentro das minhas possibilidades históricas e humanas, para que esse horizonte de contribuição possa ser alargado.
Professor, foi um grande prazer. Sucesso aí nessa missão. Conversamos com o professor José Vieira da Cruz, vice-reitor da Universidade Federal de Alagoas, e falamos sobre desafios, sobre a história de uma forma geral, sobre a sociedade, falamos sobre tanta coisa. Que papo legal, né, gente? 8h42, Luiz Cílio, bom dia!